Boa tarde, senhores deputados e deputadas da Comissão de Economia. A sessão legislativa, a primeira, acaba no dia 15. Portanto, nós ainda estamos na primeira sessão legislativa para todos os efeitos. Mas isto, praticamente, essencialmente, gostaria-vos de vos desejar bons trabalhos nesta segunda sessão legislativa. Espero que tenham tido umas boas férias, que a vida vos tenha corrido bem. E, naturalmente, vamos começar esta reunião com o ponto 1, apreciação e votação da ata 60. Alguém tem alguma coisa, alguma questão a levantar relativamente à ata? Então, se ninguém tem nada em contra, posso considerar a ata como aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição urgente do professor António Costa e Silva, autor do documento de uma visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. Dava a palavra ao PS, ao seu deputado Hugo Costa, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Presidente também e desejar-lhe, sabendo que tem atravessado um período difícil, desejar-lhe que esteja tudo já a correr no bom sentido, e que é isso que todos nós esperamos, penso eu, e todos os deputados e todos os grupos parlamentares. E também desejar a todos os deputados e todos os grupos parlamentares, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, um bom regresso aos trabalhos, no início, ainda não na segunda eleição legislativa, mas que ela está aí à porta, e um bom regresso, essencialmente, aos trabalhos que é importante nesta Comissão. Em relação ao relatório, em relação ao nosso requerimento, é conhecido que o Governo designou o professor António Costa e Silva para elaborar o documento de uma visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2030. Este documento tem 10 eixos estratégicos para o país, que visa enquadrar as prioridades políticas nos horizontes da próxima década. É conhecido que ele teve em discussão pública até ao dia 21 de agosto com mais de 1000 contributos, sendo que a sua apresentação estratégica está agendada para o próximo dia 15 de setembro, a apresentação ao país da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, e julga o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que o Parlamento também deve ser ouvido nesse debate, nessa apresentação, e solicitamos dessa forma, requeremos dessa forma que o engenheiro professor António Costa Silva seja presente a esta comissão com caráter de urgência, porque julgamos nós que deve ser já na próxima semana, para não perder o timing da sua apresentação do diploma, para vir ao... Depois, terá que ser depois. Isso aí, também com a agenda do Sr. Engenheiro, da nossa parte, nós não colocamos objeções dessa matéria. Achamos é que o Parlamento também tem de estar no debate e, dessa forma, requeremos a presença do professor Costa Silva para vir ao Parlamento.
Alguém quer fazer intervenção relativamente a esta...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos e votos que as férias tenham sido excelentes e que agora todos tenham os ânimos bem retemperados para este ano que temos pela frente. Bom, em relação ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista, nós não temos nada a opor em ouvir o professor António Costa Silva. Para nós, o que eu creio que é importante é que nesse estudo que vá, nesse documento, dessa visão estratégica, seja possível encontrar algo que, daquilo que lemos até agora, manifestamente não consta. São muitas ideias, algumas novas, outras não tão recentes, mas que, infelizmente, não têm prazos, não têm financiamento, e por via disso criam alguma dificuldade na análise que possa vir a ser feita em relação à matéria. Todos nós podemos discutir em abstrato o sentido de cada uma dessas intenções, seguramente, mas é bem mais desejável, por um lado, o compromisso do Governo em relação a elas e, por outro lado, a fixação de prazos e dos mecanismos de financiamento que estejam disponíveis para realizar esse objetivo, sobretudo num quadro em que se sabe que Portugal vai ter acesso a fundo perdido de significativa expressão e que essa circunstância exige um compromisso muito claro para que não estejamos o país ou o Governo a vender gato por lebre. Portanto, nós, como digo, nós não nos oporemos a isso. Entendemos, e permita-me fazer de forma oral, Sr. Presidente, embora desconhecendo qual é o teor desse documento da visão estratégica e do que é que ele em concreto tem, mas parece-nos que faria muito sentido se, no seguimento dessa audição, pudéssemos também ouvir o Conselho Superior de Obras Públicas, até porque já houve pareceres do Conselho Superior de Obras Públicas a propósito do PNI 2030, se indicava a falta de maturidade de alguns projetos, e, portanto, eu acho que esse conjunto de aspectos, nesta visão mais global que temos de ter a respeito da matéria, seria enriquecida se pudéssemos também fazer essa audição do Conselho Superior de Obras Públicas a esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os deputados. Espero que tenham gozado umas boas férias também. Queria, em relação a este ponto, o CDS não votará contra, mas importa dizer o seguinte: os partidos, a quando da apresentação desta visão estratégica, há um documento que é conhecido, que facilmente é consultável. E a quando da apresentação deste mesmo plano, desta visão estratégica, os vários partidos políticos estiveram representados, estiveram presentes, foram convidados e, portanto, conhecem já esta visão, esta estratégia. E, portanto, eu diria que não há aqui nada de novo que o senhor engenheiro, com todo o respeito e até consideração pessoal e reconhecido em termos de capacidade técnica do engenheiro António Costa e Silva, não há nada que possa aqui trazer de novo ao Parlamento. Não nos parece que dali venha alguma novidade, exceto se o Partido Socialista quer encontrar ali alguma discrepância entre aquilo que está na visão estratégica e aquilo que o professor António Costa e Silva eventualmente aqui possa vir dizer. O que era verdadeiramente relevante, e se me for permitido apresentar aqui um próprio requerimento oral, é a vinda do próprio Sr. Ministro da Economia falar precisamente sobre esta visão e este plano estratégico. Isso é que importa perceber. O Governo faça aquela análise, faça aquele diagnóstico, faça aquele conjunto de medidas, de políticas, de investimentos que são propostos naquela visão estratégica. Importa perceber quais é que existe maior acolhimento por parte do Governo em termos daquilo que são até os fundos europeus que aí vêm também. Estamos de acordo com a proposta que o PSD faz de ouvirmos o Conselho Superior de Obras Públicas aqui na Comissão, isso é relevante, é importante e nós também acompanhamos isso. Mas mais do que isso, eu diria que é trazer o Governo aqui. Ouvirmos o Governo. É que do Governo, o que ouvimos nessa apresentação, o que ouvimos da parte do Sr. Primeiro-Ministro, o que ouvimos de vários ministros foi que era um grande diagnóstico, era uma grande visão estratégica. E eu devo dizer, olha, da parte do CDS, daquilo que vimos de alguns dos pontos da visão, até acompanhamos. Agora, há uma coisa que nós temos consciência, é que não é possível implementar aquela visão estratégica e aquele mesmo plano de recuperação económico aplicando todas aquelas medidas, porque o país não tem dinheiro para isso, não tem capacidade. E, portanto, impõe que sejam feitas escolhas. E o que é importante para esta Comissão, para o Parlamento e para o país, é importante saber que escolhas é que o Governo, com base nessa visão, com base nesse plano, é que vai assumir. Já passou tanto tempo e daí devo dizer zero. Dito isto, não nos incomoda nada e é com gosto que ouvimos sempre, e até devo dizer que é uma pessoa que tem brilhantismo em algumas das posições e das considerações que faz em diferentes matérias. Não tenho dúvidas que vários pontos desse plano e dessa visão estratégica até têm um amplo consenso político e parlamentar. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, como digo, mais importante do que isso, e aqui apresentamos aqui um requerimento oral, no sentido em que o próprio Ministro da Economia possa vir a esta mesma Comissão precisamente dizer o Governo já ponderou, pode não ter feito a ponderação toda, porque é muito hábil normalmente dizer, não, ainda estamos a ponderar, a pensar, a ver, há a pandemia, há o Covid não afetou o plano nem a visão, seguramente, e portanto é preciso perceber da parte do Governo que é, faça aquele plano e aquela visão e às medidas que são apontadas, para que é que aquilo serve? Para que é que vai servir aquele documento? Porque o documento é importante e é interessante. E por isso é que eu digo que, relativamente ao trabalho que foi desenvolvido pelo professor e engenheiro António Costa Silva, é um trabalho importante. Não concordamos com tudo, mas grande parte do que ali está, concordamos ao nível do diagnóstico e até de algumas das soluções que são ali apresentadas. Agora, se quiserem trazer aqui o professor António Costa Silva, para nós vermos discrepâncias, eu tenho várias para colocar, perguntas. Mas acho que mais é colocar essas questões ao Governo do que ao próprio, porque ele fez uma avaliação e uma análise independente. Esta visão estratégica, é bom recordar, já agora, permitam-me só para terminar, Sr. Presidente. Eu por acaso estive presente na apresentação pública que foi feita deste documento. E recordo bem que, não só dito pelo próprio, como dito pelo próprio Governo, que aquilo era uma visão, não era do Governo, nem era um plano do Governo. Aquilo só comprometia o professor António Costa Silva. Mais ninguém. E, portanto, houve tantos elogios da parte do Governo, e até, devo dizer, de outros partidos, no qual nós nos incluímos também, que importa agora saber, com base naquele trabalho, que foi um trabalho que levou meses, percebe-se que é um trabalho exaustivo, que tem ali boas ideias, tem bons diagnósticos, interessa agora, chegado a este momento, dizer o quê? Passou um período já suficiente para o Governo poder vir aqui e poder vir dizer que medidas é que vai adotar, que políticas, que financiamento, como é que vai financiar, que dotações é que tem. E isto é que eu acho que o Parlamento tem que ouvir, mais do que uma segunda apresentação de algo que já todos conhecemos e que já todos lemos, e devo dizer que até li mais do que uma vez, porque é verdadeiramente um documento interessante e acho que importante para o país.
Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos e todas, obviamente, neste regresso depois do mês de agosto. E relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista, obviamente que não nos iremos opor à audição, como por regra não nos opomos à audição de nenhuma entidade ou nenhuma pessoa que tenha alguma relevância para esta Comissão. Sabemos todos, obviamente, que este documento da visão estratégica elaborada pelo professor António Costa Silva terá eventualmente uma nova apresentação na próxima semana, após um período de discussão pública, aparentemente, e, portanto, obviamente que toda a gente percebe a relevância deste documento, mas, acima de tudo, e queria concordar com a ideia de que, do ponto de vista político e da responsabilidade política, é o Governo que tem que responder por qualquer tipo de visão estratégica que exista para o país, como é absolutamente óbvio, independentemente de quem decida colocar à frente de escrever ou estudar qualquer tipo de documento. E, portanto, parece-nos interessante e importante que, eventualmente, além da audição ao professor António Costa Silva, obviamente que o Ministro da Economia, pelo menos o Ministro da Economia, possa ser ouvido nesta Comissão no âmbito deste documento, porque se o Governo optou por enfim, foi criticado pela escolha que fez de fazer desta forma a elaboração deste documento com uma pessoa de fora do governo. Enfim, isso depois cabe, a avaliação política dessa escolha cabe a cada um dos grupos parlamentares, mas para que este Parlamento possa fazer efetivamente o seu trabalho de escrutínio político sobre o trabalho do governo, obviamente que o governo também tem que ser ouvido nesta matéria, portanto, queremos que a sugestão que foi feita pelo CDS fará todo sentido enquanto requerimento oral e creio que não haverá qualquer problema de nenhum partido que se possa efetuar dessa maneira, assim que as datas permitirem fazer as audições.
O Cristóvão tinha pedido depois do... Está bem. Do Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No decurso das intervenções dos demais grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD teve conhecimento que tinha sido fixado na Conferência de Líderes um debate para dia 23, temático, sobre esta matéria, coisa que eu desconhecia. Eu não sei se o Partido Socialista conhecia essa circunstância, e se conhecia, não percebo porque é que, para efeitos da discussão aqui, não... Mas quer dizer isso... Acabou há uma hora. Acabou há uma hora, talvez. Enfim, mas seja como for, eu sou sensível a alguns dos argumentos que foram enunciados aqui, creio que bem, designadamente à questão da audição do Ministro da Economia e, em particular, às alusões do Bloco de Esquerda a respeito da responsabilidade política última. A posição que assumimos aqui, e reiteramos, não é de qualquer reserva em relação à audição da personalidade em concreto, de forma a, se assim se entender, a otorgarmos a oportunidade da personalidade melhor explicitar alguns aspectos que possam suscitar dúvidas. E, portanto, creio que entre ler um documento e alguém ouvir um documento, ouvir a pessoa que preparou o documento e que seguramente muito ponderou a respeito do mesmo, não me parece, em face da magnitude das decisões que estão pela frente e do grau de exigência do escrutínio da Assembleia da República a respeito da matéria, má metodologia, pelo contrário. Dito isto, de facto, a responsabilidade última é do Governo. Se nós encontrarmos neste programa revista após a consulta pública, que será reapresentado, ou pelo menos aperfeiçoado, aqueles aspectos que eu aqui frisei, designadamente os prazos, os financiamentos, tudo aquilo que encontramos como lacunas no primeiro relatório ou no primeiro documento, eu creio que o Governo é que tem que manifestar o seu grau de vinculação a cada um desses aspectos e de fazer a triagem sobre aquilo que entende que é essencial e aquilo que entende que é secundário, para se compreender quais é que são as prioridades do Governo e para podermos fazer uma útil avaliação política a respeito da matéria. Portanto, diria, se for esse o caso, que parece razoável uma metodologia nos seguintes termos. Ouvir o professor Costa Silva, ouvir o membro do Governo, mas fazê-lo. Nós entendemos que se deve ouvir o Conselho Superior de Obras Públicas, seja por estas questões, sejam por outras questões que também estão pendentes. Mas fazê-lo, preferencialmente, antes do debate dia 23. Porque o debate dia 23, aparentemente, contará com o Primeiro-Ministro a respeito da matéria. E, portanto, podemos estar municiados com maior informação para travar esse debate. E, portanto, creio que essa seria uma abordagem correta do que estarmos a ter aqui um debate com o Primeiro-Ministro no dia 23 e só depois estarmos a ouvir o Ministro da Economia em relação à matéria e antes ouvirmos o professor Costa Silva. Acho que assim a coisa ficaria, não direi que ficaria prejudicada, mas a metodologia não seria a mais adequada para garantir esses passos em termos de escrutínio político em relação à matéria.
Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Só duas observações muito rápidas. Em primeiro lugar, é um erro chamar isto um plano nacional e é bom que se tenha esta noção. o Sr. Dr. Professor Costa Silva pode ser muito bom tecnicamente em geografia, não é de certeza absoluta, porque pôr um nome de plano nacional quando não fala da Madeira e dos Açores, nos Açores fala de uma simples universidade, da Madeira de um simples polo, seja isso o que for, universitário, portanto o Sr. Professor Costa Silva de geografia de facto não deve ser o seu forte. Agora, o que abre de expectativa é que na próxima vez que ele venha cá, ou aliás na primeira vez que ele venha cá, traga um plano nacional. O Governo da Madeira já deu as suas propostas para este plano nacional, estratégico nacional. Portanto, nós esperamos que quando o Sr. Professor Costa Silva se dirija a este Parlamento para falar com os representantes do povo, incluindo os representantes do povo da Madeira e dos Açores, traga de facto um plano nacional onde insira 82% do território nacional. É porque este plano estratégico nacional exclui 82% do território nacional. Portanto, as expectativas que abre, queria lhe dizer isto em nome do povo da Madeira, é que finalmente o Sr. Professor Costa Silva, de seu nome, traga um plano nacional e não apenas um plano continental, que segundo me dizem tem algum interesse, na minha opinião insuficiente, mas pronto, mas esperemos que desta vez traga de facto um plano nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, já vimos aqui as duas versões da PSD, mas isso tem a sua... É o natural, independentemente disso, em relação ao requerimento, há aqui logo uma questão prévia que é importante ser colocada. O CDS disse que o documento já foi apresentado, foi documentado a versão inicial. Esta é a versão final depois da discussão pública. Ou seja, não é o mesmo documento que foi apresentado inicialmente. Depois, julgamos nós, que o debate dia 23, sim, também vem dar debate político e também vem colocar o próprio Primeiro-Ministro, aí os próprios grupos parlamentares podem questionar o Primeiro-Ministro sobre este plano de recuperação. Nós não nos opomos a qualquer requerimento que apareça sobre esta matéria, quer do Conselho de Obras Públicas, quer do Sr. Ministro de Estado e de Economia e Transição Digital, que é esse o nosso pressuposto nesta Comissão, é não nos opormos a qualquer tipo de requerimento, sendo certo e sabido que pode não ser fácil também estas audições todas a tempo do debate de dia 23. É a única nota aqui que coloco. Da nossa parte, achamos que a audição do professor Costa e Silva deve ser realizada na próxima semana, que é quando o documento é apresentado, é na próxima semana, e a audição deve ser realizada na próxima semana. Não nos oporemos nem ao requerimento da audição do Conselho de Obras Públicas, nem obviamente ao requerimento do senhor, que já foi apresentado pelo CDS, pelo CDS, do ponto de vista oral, ao requerimento para a audição do senhor Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. E dizer que se o Partido Socialista não tivesse interesse e não quisesse que este assunto fosse debatido no Parlamento, não teria sido o próprio Partido Socialista a apresentar este requerimento aqui, e achamos que existe um documento com a importância para o crescimento económico, para o futuro do país e para o desenvolvimento que este plano de recuperação tem, o mesmo deve ser debatido no Parlamento, e é por isso que apresentámos este requerimento, não nos opondo a outros requerimentos que tenham a ver com o mesmo tema.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar algumas notas que me parecem relevantes nesta altura. A primeira é para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista submeteu este requerimento com uma ideia que me parece consensual entre todos, que é a necessidade de transferir o debate, que é muito relevante e muito importante nesta altura no país, para a Assembleia da República e procurar na Assembleia da República o maior consenso possível sobre aquilo que são as propostas de recuperação para o país. Eu acho que estamos todos de acordo, acho que todos os partidos têm também contributos a dar relativamente a essa matéria, e parece-me que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez aquilo que lhe competia, que era, tendo em conta aquilo que são os desafios, e tendo em conta o calendário, e é bom que todos tenhamos consciência disso, nós estamos perante um calendário apertado E se todos os partidos costumam aparecer publicamente a dizer que é urgente que o dinheiro chegue, é urgente que tenhamos os meios financeiros disponíveis para o plano de recuperação, isso significa que nós, enquanto país, temos que fazer o nosso trabalho e temos que fazer aquilo que tem que ser feito para disponibilizar esse mesmo dinheiro. Obviamente que há uma parte do problema que depende da União Europeia, não depende do país, mas há uma parte que depende do país. E o que depende do país é nós submetermos aquilo que são as nossas ideias, a nossa estratégia e as nossas convicções para recuperar o país. E, portanto, neste sentido, pareceu-me e parece-me absolutamente natural que se possa ouvir aquele que coordenou o plano de recuperação, que tem evoluído, como sabem, a audição pública acabou 21 de agosto e foram submetidas 1000 e tal propostas de alteração. Essas propostas de alteração também incluem-se coisas da Madeira e dos Açores, e isso me parece relevante. Eu acho que nenhum madeirense ou açoriano deixou de ter oportunidade de opinar, madeirense, açoriano ou de outra qualquer região do país, deixou de ter oportunidade de opinar sobre esta matéria. Parece-me que é importante que o PSD tenha um discurso uniformizado sobre isto, para nós sabermos onde é que andamos nestas matérias. Muitas vezes é difícil, talvez seja esta a estratégia do PSD, ninguém percebe muito bem onde é que anda, mas isso é outra questão, já não tem nada a ver com o PS. E, portanto, queria dizer, em abono da verdade, que parece-me relevante ouvir o Sr. Professor Costa e Silva. Julgo que todos os partidos podem, nessa altura, introduzir aquilo que acham que são as alterações que devem ser introduzidas, primeiro ponto. Segundo ponto, nós não nos opomos, como já disse o deputado Costa, a nenhuma outra audição, até que podem pôr mais meia dúzia, uma dúzia, os ministros, o que quiserem, parece-me absolutamente natural. Aliás, eu quero lembrar que foi também o Partido Socialista, embora alguns tenham se esquecido a meio deste processo que isso aconteceu, que propôs uma comissão eventual para avaliar a recuperação, não apenas das medidas Covid, mas a recuperação do país, o que inclui também a utilização dos meios. E, portanto, o Partido Socialista tem total abertura. Ó, Sr. Deputado, os deputados estranham os factos ou esquecem-se dos factos, não consigo perceber como é que ficam. Não percebo como é que ficam nervosos. Portanto, estava a dizer que o Partido Socialista propôs uma comissão eventual e, portanto, nessa comissão eventual haverá a oportunidade de ouvir toda a gente. Agora, há aqui um dado que eu quero sublinhar e que espero que todos os partidos tenham consciência, é que nós temos, de facto, um calendário e julgo que todos já se aperceberam que dia 15 de outubro é um tempo para submetermos à Comissão Europeia o primeiro draft daquilo que é o plano de recuperação. E, portanto, nós temos de ser rápidos nessa matéria, temos de ser bons e rápidos, digamos assim. E, portanto, eu acho que, no que diz respeito à Assembleia da República, julgo tudo começar este debate na Assembleia da República pelo professor Costa e Silva, que é o autor do programa de recuperação, e parece-me natural que depois sucedam outras audições, seja o Ministro da Economia, seja quem considerarem mais relevante. E acho muito relevante que no plenário, como está previsto, e foi mais uma vez o Partido Socialista que propôs, se faça um debate ainda mais alargado, naturalmente mais mediático, como costuma ser por ser no plenário, debatendo o mesmo tema, que é igualmente relevante. Agora, se os senhores ministros ou aquelas audições que acharem mais relevantes sucedem antes do dia 23 ou não, julgo que isso já é uma questão de calendário dos ministros e das entidades que queremos ouvir. Não nos oporemos que isso ocorra, podemos inclusive fazer isso no fim de semana, se acharem melhor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se preocupa com isso. O que nos interessa profundamente é que haja um debate, que esse debate seja transversal e que todos possam opinar e dar contributos para que este plano seja o mais consensual possível e para que o país fale uma só voz no plano europeu. Eu julgo que o país e os partidos deram um bom exemplo em determinados momentos críticos, aliás, da vida política europeia, falando a uma só voz em matérias relevantes. Esta é uma matéria relevante. Nós estamos a falar, de facto, de um plano que permite consolidar a transferência de meios significativos e quanto mais consenso conseguirmos gerar, e todos temos essa responsabilidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumirá essa responsabilidade, e espero que todos os partidos, e em particular o maior partido da oposição, também o faça, quanto mais contribuirmos para que esse consenso seja, não numa lógica de unanimidade, isso não existe, nem sequer é assim que deve ser, mas pudermos falar uma só voz no plano internacional e no plano europeu, eu acho que isso é uma vantagem para o país. E, portanto, este é o enquadramento da metodologia que o Partido Socialista acha que deve fazer, independentemente de todos os apoios que os partidos considerem que são relevantes. Muito obrigado.
João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, novamente. Eu diria que, em primeiro lugar, era importante perceber, efetivamente, quais é que são estas datas. Tentei agora fazer aqui uma pequena pesquisa e não consegui encontrar. A única coisa que vejo é que há um debate em que vem cá o Sr. Primeiro-Ministro a falar sobre esta visão estratégica e o plano de recuperação económico, dia 23, exatamente, e é dito que na próxima semana será apresentada a conclusão, ou seja, a versão final desta visão e deste plano. Esta visão final e este plano é importante perceber, dos mais de cerca de 1.153 contributos, participações que houve, é importante perceber o que é que foi acolhido, não foi acolhido, o que é que foi ou não alterado. Eu diria que acredito que não ver um documento completamente diferente daquilo que foi apresentado e daquilo que está publicado. Mas é importante que, e aí torna-se relevante que o Sr. Professor cá venha, e eu não tinha essa informação no início deste debate, só agora, no decorrer do mesmo, é que tivemos conhecimento disso. Era importante que ouvir o professor António Costa Silva para perceber exatamente qual é que é a versão final. Mas também seria importante para o Parlamento que haja aqui um período, eu sei que estamos com um calendário apertado, entre aquilo que é a divulgação pública deste plano e desta visão e aquilo que é vindo ao Parlamento. Porque se vem cá no dia, ou imediatamente no dia a seguir, não dá o tempo útil para fazer uma leitura que merece e com profundidade deste mesmo documento. Por outro lado, o Partido Socialista já agora pedia também uma informação, que era perceber qual é que é a data em que esta informação tem que seguir para Bruxelas, para nós percebermos exatamente com que calendário é que nós estamos a falar. Porque aí pode ser relevante o Ministro da Economia poder vir cá antes do debate com o Sr. Primeiro-Ministro ou depois do debate com o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, essa informação penso que é relevante para que aqui possamos tomar também uma decisão. Muito obrigado.
Deputado Carlos Pereira, novamente.
Não, eu só para dar uma nota, eu pensei que isso já tinha sido público, veio aliás no Expresso, que é um jornal de grande divulgação, de que a primeira draft a enviar para Bruxelas é 15 de outubro, portanto esse é o timing que temos e portanto parece-me relevante que nós possamos prosseguir o debate na Assembleia da República com a profundidade e com a rapidez que consideramos útil. Portanto, estes timings, estas datas não são datas do Partido Socialista, são datas que estão... Não, o Expresso ao Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado. Eu confesso que não estou a conseguir perceber qual é o nervosismo do PSD. Nós estamos a propor... Nós estamos a propor um debate sobre um tema relevante. Eu termino já. Nós estamos a propor um debate sobre um tema relevante, que, aliás, aparentemente os senhores também acham relevante. Mas, pelo meio, gostam de fazer brincadeira em vez de falarem a sério sobre o tema. As datas que estão... É brincadeira, Sr. Deputado. As datas são claras. Nós temos um calendário apertado. E o que estamos a fazer é, no primeiro momento, e eu acho que isto é relevante, no primeiro momento em que a Assembleia pode reunir, nós propusemos ouvir o responsável pelo plano. E propusemos um outro debate na Assembleia da República e estamos disponíveis, naturalmente, quando não devias deixar de estar, não estamos a fazer favor nenhum a ninguém, a nenhum partido, para ouvir outros intervenientes e, inclusive, acolher no quadro do debate da Assembleia da República o que puder ser acolhido. E, portanto, esta é a forma que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acha que melhor contribui para que aquilo que são as informações e os planos e os projetos que enviarmos para Bruxelas possam corresponder ao interesse do país. Este é um debate que, do nosso ponto de vista, tem que ser muito sério e procurando, obviamente, evitar, porque todos nós temos, naturalmente, opiniões muito claras, ou admito, sobre determinadas matérias, mas o objetivo é podermos ter, volto a dizer e volto a repetir, uma plataforma de entendimento o mais alargada possível para que sejamos bem-sucedidos no quadro europeu. Eu estou certo que nenhum partido aqui representado gostaria de, numa altura em que a negociação ainda no plano europeu está a prosseguir, o país pudesse ficar mal visto nesta matéria. Portanto, esta é a estratégia que nós achamos adequada e que, naturalmente, volto a dizer aquilo que disse há bocadinho, que estamos abertos a que outras personalidades possam ser ouvidas dentro deste calendário, que é um calendário, volto a dizer, apertado, e que exige muito de nós todos, incluindo do Governo, naturalmente.
Senhores deputados e deputadas, então é o seguinte. Há este requerimento do Partido Socialista para a audição urgente do professor António Costa Silva. vai... Não temos, isso não temos ainda esse dado, mas possivelmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tem esse dado, que haverá um debate com o Primeiro-Ministro no dia 23 de setembro sobre esta matéria. Nós não temos o resultado da Conferência de Líderes, portanto. E, portanto, haverá um debate com o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, sobre este documento. A questão é que, na próxima semana, no dia 15, o Partido Socialista tem as suas jornadas parlamentares de um dia. É 22? Foi alterada. Portanto, bem... portanto, o dia 22 é uma terça-feira. É uma terça-feira, portanto, com estes dois requerimentos orais, um para a audição do Conselho Superior de Obras Públicas e outro para a audição do Sr. Ministro da Economia, e da Transição Digital, isto não vai ser possível fazer, ouvir estas três entidades, chamemos-lhe assim, até ao dia 23. Eu gostaria de perguntar o seguinte: nós podemos pôr a questão no dia 22, é uma terça-feira, a gente podia fazer alguma coisa, mas não vamos poder porque o Partido Socialista tem. Portanto, nós só poderíamos fazer na próxima terça e na próxima quarta.
Sr. Presidente, mas o documento vai ser apresentado publicamente no dia 15.
Sim.
Ou seja, ou quem tem que vir em primeiro lugar será sempre o autor do documento.
Sim.
Ou seja, só a partir do dia 16, que é quarta-feira, é que ele pode vir cá. Pronto. Porque o documento vai ser apresentado publicamente no dia 15. No dia 16, ele vai ao Parlamento falar do documento e ser escrutinado o documento no Parlamento. Por isso, só a partir da vinda do engenheiro Costa e Silva, é que podem-se colocar outras datas.
Penso. Sim, mas o que eu queria dizer com isto é o seguinte. Admitamos...
Agora, dentro aí a mesa...
Admitamos que o engenheiro Costa e Silva pode vir no dia 16... Nós, a 22, não pode vir cá o Ministro, porque o PS tem as suas jornadas parlamentares, e no dia 23, só eventualmente poderia ser no dia 23, ouvir, por exemplo, o Ministro no dia 23 de manhã.
Oh, Sr. Presidente, em termos, vamos lá ver, o Partido Socialista, em termos de datas e de calendário, não se mete nesse assunto. Isso é um assunto que a mesa responsabiliza-se com isso, nós não temos nada a ver com o assunto e, se quiser uma opinião adicional, nós não vemos nenhum problema em ouvir o ministro, os ministros, os secretários de Estado depois do dia 23. Depois do dia 23. Não vemos nenhum problema. Não sei qual é o drama dessa matéria. Isso é uma matéria que não acrescenta grande coisa à situação e, portanto, não me parece que haja um problema real. Mas, de qualquer maneira, como digo... Não me parece que haja um problema real, mas de qualquer maneira, já disse, nós estamos disponíveis para, de alguma forma, nos acomodarmos àquilo que a mesa achar que é mais relevante nesta questão.
Eu queria... Imaginemos, portanto, que o engenheiro Costa e Silva vem no dia 16 de setembro. Se nós pudéssemos fazer uma audição daquelas que... ou ao Conselho Superior de Obras Públicas, ou ao Ministro da Economia, os grupos parlamentares o que preferiam?
Eu creio que o essencial aqui é, vamos lá ver, nós temos um debate, temos o debate com o Primeiro-Ministro dia 23. Creio que só faz sentido ouvir o Ministro da Economia a respeito desta matéria se tal se verificar antes dia 23. Não me parece fazer sentido dia 23 de manhã, porque há aqui o debate à tarde. Não me parece ser útil para os grupos parlamentares tomarem conhecimento de aspectos particulares para depois terem tempo para se preparar para o debate com o Sr. Primeiro-Ministro à tarde. Dia 22, o Partido Socialista entendeu marcar as suas jornadas parlamentares, é um direito putestativo e, portanto, não nos podemos opor a isso. Portanto, atendendo a que dia 15 é a apresentação do documento, eu só vejo duas hipóteses. Eu não conheço a hora da apresentação do documento dia 15, admito poder ser dia 15 ou dia 16 e admito que o Ministro da Economia possa ser dia 16 ou dia 17, eventualmente com audições sucessivas. Eu creio que, até em prejuízo da formulação inicial do PSD
a propósito do requerimento da audição do Conselho Superior de Obras Públicas, fará mais sentido ouvir o Ministro da Economia antes que se realize o debate dia 23. Porque, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, que o debate com o Sr. Primeiro-Ministro pouco acrescentará.
Deputado, não diga aquilo que eu não disse, que não disse nada disso.
Mas eu creio que a intenção do Sr. Deputado não ficou nada longe.
Sua criatividade especulativa é demasiado abusiva.
Não acrescenta.
É, criatividade especulativa é demasiado abusiva.
Deixe-me terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu creio que esse debate é essencial, como é evidente. E creio que temos que aproveitar a semana anterior para que todos tenham o melhor conhecimento possível e possam esclarecer as dúvidas possíveis para as posições de cada um serem o mais claras possíveis no dia 23.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo aqui e até acompanho em parte a intervenção do deputado Cristóvão Norte, mas dizer o seguinte, vamos lá ver, segundo eu percebi, portanto até 15 de outubro, corrijam-me se eu estiver errado, até 15 de outubro é quando o documento irá, ou tem que haver uma proposta que vai para Bruxelas. O draft tem que ir para Bruxelas é dia 15 de outubro. Portanto, entre o dia 23, que é o debate com o Sr. Primeiro-Ministro, 23 de setembro, e o dia 15 de outubro, há aqui uma janela para podermos discutir, avaliar, falar, apreciar, etc. Eu vejo com enorme dificuldade aquilo que é a agenda, mas percebo aquilo que diz, e para nós também era importante que o Ministro da Economia, de Estado e da Economia, pudesse vir aqui antes desse mesmo debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Mas também sejamos realistas. Eu não vou repetir a expressão que o Partido Socialista aqui apelidou sobre aquilo que é a presença do Primeiro-Ministro e de um debate aqui no Parlamento, não vou utilizar isso até porque não o acompanho, mas eu diria o seguinte, o que nós vamos ouvir seguramente são linhas muito gerais. É uma apresentação que não permite detalhe, um debate em plenário sobre uma matéria desta natureza, eu não conheço a grelha, mas não permite fazer uma profundidade relativamente ao tema e à importância que ele mesmo merece. E, portanto, da nossa parte, não há problema nenhum, não havendo disponibilidade de data, de hora, para que o Sr. Ministro da Economia possa vir ao Parlamento antes do debate com o Sr. Primeiro-Ministro, que façamos depois esse debate a seguir. Mas dizer já agora o seguinte, fazer um aditamento à proposta que fizemos. Muitas das políticas, muitas decisões que serão objeto e que serão consequência desta visão e deste mesmo plano, assentam em infraestruturas. E, portanto, faz todo o sentido que não só o Ministro da Economia, como o Sr. Ministro das Infraestruturas, venha aqui também ele falar sobre esta mesma matéria e sobre aquilo que são as opções do próprio Governo. E, portanto, teremos tempo, seguramente, eu não estou a perceber o nervosismo, o Partido Socialista hoje está muito nervoso, estava a dizer que era o PSD, mas não é o PSD, onde se vê o nervosismo, é aqui desta bancada, aqui à esquerda, de esquerda. Agora, para terminar, Sr. Presidente, só dizer-lhe o seguinte, portanto, nós vamos ter aqui uma janela de oportunidade onde podemos debater com algum tempo, fazendo uma leitura aprofundada, ouvindo um debate mais político e importante no plenário com o Sr. Primeiro-Ministro. E depois, ao nível desta mesma Comissão, da Comissão de Economia, que tem a economia, as infraestruturas, devemos, pelo menos nestas duas áreas, devemos ouvir, devemos questionar, interpelar e saber, efetivamente, que rumo e que decisões é que o Governo vai adotar ou que está a ponderar adotar e decidir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera que não só oporá a nenhum requerimento, mas relembra que certamente também entre a data de 23 ou 24 de setembro e 15 de outubro há muito tempo, naturalmente há muito tempo, e além de existir muito tempo, certamente até podem existir audições regimentais de algum desses membros do Governo, coisa que eu não faço a mínima ideia, que ainda não temos esta informação, penso que não haverá, pronto. Agora, independentemente do mais, não nos opomos, como temos dito, a qualquer audição desta matéria. Eu julgo que o importante neste momento é votarmos o requerimento que está em cima da mesa para fazermos audição na próxima semana. Em relação a todos estes requerimentos orais que aqui existiram, desde o Conselho de Obras Públicas, que certamente também dar uma nota, normalmente conhecendo eu a forma de funcionar, e nós, até por audições que aconteceram no passado aqui do Conselho de Obras Públicas, o Conselho de Obras Públicas, sem ter um parecer, não vem aqui dizer nada sobre o documento. Como fez no passado, aqui sobre um determinado assunto, veio aqui dizer que não tinha parecer, não ia comentar. Por isso, logo à matéria, mas não temos problema de ouvir o Conselho de Obras Públicas. Como não temos nenhum problema de ouvir o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, como é natural, e o Partido Socialista está disponível para todos os debates, sendo certo e sabido que o que é importante neste momento é fecharmos a agenda. Em relação às edições dos outros dois ministros, colocamos no Sr. Presidente a confiança total para arranjar a agenda possível para ouvir essas pessoas, sendo que é essencial para nós é que o autor do documento seja ouvido no Parlamento.
Muito bem, Sr. Deputado, essencialmente é o seguinte, nós entre o dia 15 e o dia 23 não temos nenhuma oportunidade de chamar aqui seja quem for, porque não podemos fazer no dia 16, se vier cá o engenheiro Costa e Silva, é no dia 16, no dia 17 é uma quinta-feira de manhã, é destinado às reuniões dos grupos parlamentares, de tarde temos plenário, na sexta-feira temos plenário, na segunda-feira possivelmente não acontecerá, na terça-feira temos, portanto, no dia 22 as jornadas parlamentares do PS, no dia 23 temos o debate com o Primeiro-Ministro, ou seja, e eu vou propor o seguinte em função daquilo que eu vi, e é o seguinte, vamos tentar fazer com que o engenheiro Costa e Silva apresente o documento e venha cá logo, e portanto venha no dia 16, vamos tentar ver se conseguimos fazer com que isso aconteça. E entre o dia 22 e a data de outubro, que 15 de outubro, tentar fazer com que tenhamos cá o PSD mantém o Conselho Superior de Obras Públicas. Vir cá o Conselho Superior de Obras Públicas e o Sr. Ministro da Economia. Mantém também o Ministro das Infraestruturas e o Sr. Ministro das Infraestruturas. Quero dizer que na audição, na sessão legislativa que está a acabar, o Sr. Ministro das Infraestruturas só fez duas audições regimentais e tínhamos quatro.
É o Ministro do Planeamento.
De Planeamento. E, portanto, não vai haver audições regimentais até essa data de outubro e, portanto, vamos tentar... A mesa vai fazer com que, eventualmente, possamos cumprir com este calendário relativamente a estas audições desta forma. Está toda a gente de acordo? Portanto, vamos votar os requerimentos, consideram-se votados todos estes requerimentos, quer para o Conselho Superior de Obras Públicas, quer para os dois ministros. Muito bem. Portanto, o ponto 2 está ultrapassado e estes requerimentos foram votados e aprovados. Pronto, ponto 3, apreciação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. O relatório foi enviado a todos os grupos parlamentares, a todos os deputados. Alguém tem alguma coisa a acrescentar relativamente ao relatório? Alguma questão a levantar? Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade.
Com alteração destes requerimentos que passam a constar no relatório.
Estes requerimentos também passam... vão ser editados, a aprovação destes requerimentos também vão ser editados ao relatório. Portanto, ainda estamos na primeira sessão legislativa. Apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. O plano de atividades foi enviado a todos os seus deputados. Este plano de atividades vem um bocado na sequência do plano de atividades anterior e, portanto... chapa 4,5. E, portanto, a questão é a seguinte. Alguém tem alguma questão?
A gente tem aqui um constrangimento grande. Não sabemos o que é que pode ser possível ser convidado.
Naturalmente, mas... Isto é um plano. O plano de atividades. O plano de atividades, muitas vezes, não é cumprido a 100%. Portanto...
Presidente, me permite, haver alguma maior latitude
na gestão desse plano, até em face da evolução das necessidades. Eu creio que com as questões da crise económica e social que são inevitáveis, poder admitir-se que depois, em função das circunstâncias concretas, seria moldando, porque acho que quer dizer, isso é colocar um conjunto de coisas que neste momento têm escassíssima aplicação, a maioria delas.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Presidente, eu acho que quem deveria falar foi quem propôs que houvesse audições, porque nós não propusemos. Certo. Creio que na última reunião de junho, ou julho que tivemos, houve grupos parlamentares que manifestaram a intenção de fazer chegar à Comissão uma listagem das entidades a serem ouvidas no âmbito desta alteração a esta lei. E aquilo que eu queria saber, junto dos serviços, era se de facto chegaram alguns pedidos de audição, porque creio que era até à primeira reunião, se bem me lembro, que era para a gente depois avançar daqui porque eu creio que a metodologia será diferente se houver propostas de audição de entidades, mas seguirá outro caminho se não houver propostas de audição de entidades. E era preciso fazer, no fundo, este diagnóstico, fazer o ponto da situação, para saber, no fundo, com que linhas é que nos cozemos.
Deputado Costa, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs na altura a criação de um grupo de trabalho que mantém. Julgamos que esta matéria até poderá ter audições que são obrigatórias. Temos algumas dúvidas legislativas sobre isso. O próprio PSD também tem estas mesmas dúvidas. Que há matérias que são de audição obrigatória, até porque se está a mexer com um conjunto de entidades que têm que dar parecer sobre ela. Ou seja, porque está a mexer num conjunto, as próprias entidades reguladoras têm que dar parecer sobre a situação, porque depois também pode mexer com os trabalhadores, as próprias comissões de trabalhadores, os representantes dos trabalhadores têm que dar parecer sobre elas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará até porque na altura foi colocado que era para ser até ao final do mês e nós temos que precisávamos mais tempo, que não tínhamos tempo para que se não fosse antes de setembro, era até hoje, eu recordo-me disso, mas o que nós solicitamos é a criação de um grupo de trabalho e depois dentro desse grupo de trabalho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará as audições, sendo certo e sabido que mexendo num conjunto de entidades reguladoras vamos solicitar a audição das mesmas em comissão e dos trabalhadores e vamos fazer um levantamento em conjunto de quem é para ser ouvido, porque este tipo de matérias com a importância que têm devem ser ouvidas. Além do mais, existindo esta nossa dúvida jurídica, solicitamos que os próprios serviços da Comissão nos auxiliem, se é necessário, audições obrigatórias e a quem. Mas, independentemente do mais, mesmo que elas não sejam obrigatórias, o Partido Socialista acha que as entidades reguladoras devem ser ouvidas, os trabalhadores das entidades reguladoras devem ser ouvidos, por isso propomos a criação de um grupo de trabalho e solicitamos também apoio aos serviços se não há aqui matéria de audição obrigatória a um conjunto de entidades e existindo também para auxiliar esse trabalho e propomos a criação de um grupo de trabalho que eu julgo que estava mais ou menos apalavrado também na última reunião da comissão que ia ser realizada, Julgo que na altura até tínhamos visto que o grupo de trabalho que havia a coordenação ao Partido Social Democrata pelo método ONU, penso que isso foi dito na última reunião, disse deve estar na última reunião, penso que isso foi dito, e o grupo parlamentar do Partido Socialista indicará as duas ou as três pessoas que se entenderam a seu tempo para esse grupo de trabalho, mas achamos que deve, atendendo à delicadeza do assunto, deve existir audições sobre o mesmo.
Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada contra as audições, eu acho que não são obrigatórias, mas porque esta é a segunda vez que a gente altera esta lei, a última foi na anterior legislatura, fizemos audições por iniciativa da Comissão, não por qualquer natureza obrigatória. Eu percebo que o Partido Socialista queira fazer audições, não vou opor a qualquer nome que aí venha. O que eu acho é que nós também temos que ter aqui algo que fazer. Eu não tenho pressa, os Verdes não têm nenhuma pressa neste diploma, mas também me parece que nós estamos aqui quase com manobras dilatórias, porque é só, vou apenas dizer isto relatando os factos. O que ficou decidido na última reunião da Comissão era que até ao dia da Comissão de hoje, os grupos parlamentares que quisessem faziam chegar aos serviços, à mesa da Comissão, as entidades que pretendiam ser ouvidas no âmbito desta análise na especialidade. Hoje o Partido Socialista o que diz é que nós propomos a criação de um grupo de trabalho e depois no grupo de trabalho é que vamos indicar as entidades que estão para ser ouvidas. E, portanto, o que eu receio é que quando nós tivermos o grupo de trabalho constituído, que o PS depois não venha dizer que ainda não é agora que vamos entregar as entidades, é depois. O que ficou acertado na última reunião da Comissão de Economia, e se não foi assim que me desmintam, foi que até ao dia de hoje, até à primeira reunião em setembro da Comissão de Economia, os grupos parlamentares fariam chegar à Comissão as entidades que entendiam ser ouvidas. Isto foi o que foi decidido na anterior Comissão, na anterior reunião.
Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, relatando os factos, o Sr. Deputado José Luís Ferreira relatou bem os factos, foi isso que aconteceu. Contudo, a proposta dos Verdes até antes das férias, nós temos que não tínhamos condições de entregar antes das férias, foi colocada uma data de setembro, mas a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca foi a colocar data nenhuma. A proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre foi a criação de um grupo de trabalho sobre esta matéria. Foi isso que nós propusemos. E foram colocadas depois outras datas. Agora, nós achamos, mas também, se é assim tão necessário, são fáceis. São as entidades reguladoras e as suas comissões de trabalhadores. E está entregue um primeiro draft. Se é assim tão necessário para esse processo, as entidades, o Conselho de Administração das Entidades Reguladoras e as Comissões de Trabalhadores têm de ser ouvidas. Se for necessário ouvir mais alguém, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apresentará mais nomes. Pronto.
Muito
aqui,
bem.
Aqui colocámos na primeira reunião os nomes.
Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quando pedi a palavra era apenas para confirmar aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado dos Verdes, José Luís Ferreira, e dizer que efetivamente foi isso que foi combinado no caso do CDS não enviámos em tempo, mas aqui no âmbito da Comissão iríamos sugerir e a sugestão que íamos fazer de audições são precisamente aquelas que foram agora aqui transmitidas pelo seu deputado do Partido Socialista e portanto é essa também as audições que nós queremos aqui fazer. Não temos nenhuma objeção de princípio em relação ao grupo de trabalho. Não sei se haverá necessidade de criar um grupo de trabalho especificamente para esta matéria, mas também, se todos assim o entenderem e o seu proponente também assim concordar, não será o CDS que irá criar, se me permitirem.
Muito bem. A questão é a seguinte. Há em cima da mesa uma proposta do Partido Socialista no sentido da constituição do grupo de trabalho para esta matéria. Eu vou submeter à votação esta situação e depois a matéria das audições, isso é tratado ao nível do grupo de trabalho. Eu reconheço que é preciso ter cuidado que esta comissão tem muito trabalho. Esta comissão é uma comissão com agendas muito complicadas e às vezes é melhor para estes efeitos constituir um grupo de trabalho porque o grupo de trabalho trata especificamente desta situação, tem uma agenda específica e muitas vezes consegue resolver esta situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados, e queria afirmar que concordamos certamente todos com aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, que o Sr. Presidente acabou de dizer é preferível criar um grupo de trabalho. E o Sr. Presidente não disse criar 4 ou 5, porque no dia em que a gente já tiver 4 ou 5 é um problema.
Sim, também é verdade.
Portanto, uma coisa é a gente criar agora este grupo de trabalho. Mas é preciso não nos esquecermos que lá mais para a frente, criar mais outro já vai ser complicado. E, portanto, nós neste momento, que eu saiba, temos um e passamos a ter 2.
Qual é o primeiro?
E neste momento, para além daquelas reuniões que é importante conciliarmos e conjugarmos do ponto de vista das agendas, importava, eu não estou a dizer que não se faça este grupo de trabalho, estou a dizer é que já estamos no limite de capacidade. Porque para PS e PSD isto nem é uma preocupação. Para os outros todos já começa a ser. É uma evidência, tendo em conta o número dos deputados dos grupos parlamentares. É tão simples quanto isso.
Também o consenso.
Muito bem. Portanto, vamos submeter à votação a constituição do grupo de trabalho. Vamos votar a constituição do Grupo de Trabalho de acordo com a proposta do Partido Socialista para o projeto de lei 433/14/1 do PEV. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A constituição do Grupo de Trabalho foi aprovada por unanimidade dos membros desta Comissão. Ponto 6 da ordem de trabalho. Voltamos ao mesmo. Metodologia para a apreciação da especialidade da proposta. Não, é o PSD. Coordena e todos os grupos parlamentares.
Qual vai ser só uma data para dar a indicação dos nomes?
Quanto é que isso costuma ser? Mas... Damos uma semana para que todos os grupos parlamentares indiquem os seus nomes para a integração desse grupo de trabalho. Quem é o coordenador? Sim, quem é o coordenador do grupo de trabalho? Sim. Sim, sim, sim. Toda a gente. Esta questão também vem cá, segundo... ...reunião anterior...
Sr. Presidente, sendo um processo legislativo que o Governo coloca urgência... não vamos colocar a grupo de trabalho, que sei que essa prioridade, essa preocupação existe. Vamos colocar.
Não dá tempo.
Vamos colocar, propor inicialmente que a data de propostas de alteração entrem na Comissão até dia 2 de outubro. Essa é a nossa proposta inicial. Tentarmos votar antes da votação do Orçamento do Estado, de entrarmos no prazo do Orçamento do Estado, e propomos que na semana de 21 a 25. Possa existir uma sessão com as entidades que têm que ser ouvidas para esta matéria. Ou seja, entre a semana de 21 a 25, seja realizada uma sessão com as entidades que têm de ser ouvidas sobre esta matéria.
Uma sessão?
Sim.
Uma audição pública.
Deste mês, claro, tem de ser este mês.
Para a semana das nossas jornadas?
Não, depois, das nossas jornadas. Depois. Sim, 23.
Não temos de
Deputado Carlos Pereira.
Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem consciência que nós estamos com um calendário apertado, como disse há bocadinho, mas também temos consciência, e isso foi muito claro na discussão que tivemos no Parlamento sobre este tema, no plenário sobre este tema, que alguns partidos, nomeadamente o PSD, lembro-me bem disso, manifestaram interesse em não só introduzir alterações, como até ouvir entidades sobre este tema. Parece-me, esta é uma nota importante e foi na sequência disso que nos permiti também apresentar esta metodologia. A segunda nota, enfim, de alguma maneira tem a ver com a forma com que nós achamos que podemos ouvir o máximo de entidades possível no menos tempo possível. E o máximo de entidades possível no menos tempo possível, fazer uma audição mais alargada, convidando as entidades todas que achemos, que possamos achar que é relevante e que possam contribuir, para podermos fechar este tema. A terceira nota, que também me parece muito relevante e penso que era também vontade dos partidos, era que este tema tivesse fechado antes do Orçamento de Estado. E, portanto, o Orçamento de Estado dá entrada no Parlamento dia 8 de Outubro, e portanto, julgo relevante que nós possamos tentar também... 8 de Outubro. E, portanto, penso que era importante nós podermos fechar o tema nessa altura. Portanto, compreendemos que a metodologia não é muito alargada, ou seja, precisamos daqui a algum tempo, mas mesmo assim, se pensarmos bem, se tivermos uma data definida para a apresentação de propostas como nós propomos, ou outras que acharem mais relevante, mais fácil, e tivermos uma única sessão convidando as pessoas que queremos ouvir para podermos, de alguma forma, tirarmos conclusões e, de alguma forma, os apostos que achamos relevantes, eu acho que isso é possível fazer, é fazível, não é algo totalmente impossível, porque estamos a falar, basicamente, de uma audição. Uma audição que pode ser feita no Senado, já tivemos uma experiência dessas no quadro do Plano Nacional de Investimentos, eu julgo que resultou, penso que podíamos fazer uma coisa semelhante.
Sim, mas vocês fazem essa proposta. E portanto, vocês entendiam que nós devíamos fazer uma audição... Tem que tirar a... A questão é assim. Eu presumo que a agenda proposta não vamos ter possibilidade de a fazer, para fazer essa espécie de conferência com entidades... Eu entendo que nós não temos hipótese de fazer isso. Não temos hipótese, porque nos prazos que estão a propor não pode ser. Eu presumi era que podia ser entre o dia 2 de outubro e o dia 8 de outubro, eventualmente.
Sim, mas isso... Atenção, nós... O Sr. Presidente está a dizer até dia 4 de outubro fazer audição, é isso?
Não, até o dia 8.
Até 8 de outubro fazer audição.
O orçamento entra a 8 ou a 15?
A 15. O orçamento entra a 15. O problema é depois a facilidade de votar isto antes do orçamento.
É muito difícil conseguir isso. Depois temos as votações.
O orçamento agora é 10.
É dia 8. O orçamento é dia 8, por isso é que não temos outra alternativa. Mas vamos.
E é importante votar isto antes do orçamento?
É muito relevante.
É
relevante.
Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, dentro das condições mais ou menos difíceis em que vamos fazendo isto, penso que se conseguiu perceber, aqui onde nós estamos, que o propósito que o PS propõe e defende é que esta proposta de lei em concreto, que tem a ver com o Código dos Contratos Públicos, seja concluído o processo de especialidade antes do dia 8. Eu admito que essa seja uma opção correta. Penso que está correto, até para, nas condições mais adequadas, discutirmos o orçamento, porque uma coisa até está relacionada com a outra. Dito isto, o objetivo, penso que poderá ser consensual, a forma de o concretizar, temos que aperfeiçoar. Eu diria que fazer uma sessão como aquela que o Sr. Deputado Costa estava a dizer é uma boa ideia. É uma questão de vermos quais seriam as entidades, quais seriam os moldes dessa audição, ao fim e ao cabo, que seria, portanto, uma audição com um conjunto de entidades a serem ouvidas. Não é o tipo de coisa que se faça à noite, propriamente. Não se vai fazer isto à noite. Nem se vai fazer isto numa hora e meia. Não se vai fazer isto numa hora e meia. Isto é uma coisa para se fazer uma tarde toda, ou uma tarde toda ou um dia todo. Não me choca que seja uma tarde toda, não me choca que seja um dia todo. Os seus deputados dirão. Agora, na semana de dia 22 a dia 25, não é com certeza. Não é com certeza. Portanto, poderá ser eventualmente na semana seguinte. E podemos apontar a título indicativo é como quem diz, tem mesmo que ser, porque na semana seguinte já é arriscado. Mas também se faz, o dia 7 de outubro para votar isto. Ou seja, se estabelecermos como referência a data do dia 7 de outubro, quarta-feira, data de reunião ordinária da Comissão Parlamentar para fazer a votação na especialidade, então nós podemos, eventualmente, fazer na semana anterior, no dia 29, terça-feira, a tal sessão que permitisse ouvir as entidades. E o prazo para a entrega de propostas de alteração seria mais adequado o final dessa mesma semana, dia 2 de outubro, salvo erro, que permitisse preparar os guiões de votação e as tabelas comparativas até, digamos, o início da semana seguinte, para que não se saísse essa documentação em cima das votações. Penso que me estou a fazer entender. Portanto, não estaríamos contra que essa opção de fazer uma sessão, por exemplo, dia 29, permitindo nessa mesma semana apresentar propostas de alteração e que os guiões de votação e tabelas comparativas fossem o mais rapidamente possível, para prepararmos as votações, porque este assunto não é um assunto ligeiro, quer no conteúdo, quer nas implicações do conteúdo. As duas coisas, a redação do conteúdo e as implicações do conteúdo. E, portanto, isto tem que ser preparado em condições. No limite dos limites, se não fizermos isto no dia 7, acho que é preferível não fazer no dia 7 para fazer bem, se for preciso chegar a esse ponto. Não estou a dizer que tenha que ser assim, mas teremos que nos organizar do ponto de vista das agendas, inclusive em articulação com a agenda do orçamento, porque também sabemos que entregar a proposta de lei do orçamento no dia 8, ou no dia 10, ou no dia 9, não significa que para tudo e arranca os trabalhos do debate do orçamento nesse mesmo dia. Não é bem. Há sempre ali um ou dois dias, no mínimo, com algum intervalo. E, portanto, o dia 7 seria prudente e uma forma adequada de organizar isto, com alguma folga muito pouca que ainda permitisse concluir os trabalhos com segurança. Mas aqui, num assunto destes, a pressa a todo o custo é algo que se deve evitar. Muito obrigado.
Então, segundo percebemos, é o seguinte.
Sr. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo com o essencial que o deputado Bruno Dias acabou de referir e, naturalmente, também concorda que, com a entrega do orçamento, nós não paramos tudo, como é óbvio. Normalmente, duas semanas temos ainda até que comecemos o debate. De qualquer forma, o que poderá ficar claro é, se acharem bem, a proposta do PS é fixarmos aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias propôs e, naturalmente, mantermos aqui o diálogo para se considerarmos que podemos deslizar um ou outro dia para podermos afinar o processo todo para que haja conforto entre todas as bancadas. Basicamente era isto que nós queríamos dizer.
Portanto, o princípio será este. Essa sessão, essas audições, a várias entidades, tentar fazer com que a sessão seja no dia 29... Sr. Deputado Bruno Dias, está a ouvir? Que essa sessão de audições seja no dia 29. Era só... as propostas de alteração sejam apresentadas até o dia 3 de outubro? E a votação? E a votação seja efetuada a 7 de outubro. Vamos tentar fazer com que isto aconteça assim?
Sim, da parte.
Ah, é, e relativamente às entidades.
Tem que se ver as que são obrigatórias, porque há aqui. E outras que sejam.
É, porque. Há obrigatórias dois... e se querem fazer sugestões.
Sim.
Não, mas isso tem que ser rápido. Está toda a gente de acordo com a segunda-feira? Uma lista? Sim, senhor.
Aqui temos duas alterações, dois códigos, não é só um. Temos o código dos contratos públicos e dos tribunais administrativos. Portanto, temos que ver bem aí o que é que os obrigatórios têm que ser ouvidos. Obrigatórias. Até segunda-feira os partidos propõem.
Até segunda-feira, além das.
Sim, claro. Sim, sim. Podem acrescentar. Sessão em princípio dia 29 e depois votação. Propostas de alteração até dia 2 e votações dia 7.
Estamos de acordo?
Vamos.
Pronto.
Nomeação do relator para as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei 55/14, primeira do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria de prevenção e investigação de acidentes ferroviários, transpondo parcialmente a Diretiva da União Europeia, número 2016/798. O relator para esta proposta de lei, o partido é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é 55. Depois indica...
Só para dar indicação de que esta proposta está já agendada para dia 18, se não estou em erro. Portanto, é já na próxima semana.
Nós ainda não recebemos o agendamento.
Pois, portanto, não sei se consigo ter o parecer pronto até à próxima semana, até à próxima reunião.
18 de setembro. Porquê? Não há tempo. Não há tempo. Portanto, vai sem relatório. E. Projeto de lei 479. 14 da Iniciativa Liberal, que assegura a independência da entidade de reguladores, então passa para o Bloco de Esquerda. Quer indicar o nome, Sr. Deputado?
Pois, serei eu próprio.
Pronto. A deputada Isabel Pires. E o projeto de lei 480/14/1 do CDS-PP, combate ao jogo ilegal, sétima alteração ao decreto-lei 66/2015, de 29 de abril, que aprova o regime jurídico dos jogos e apostas online. É o Partido Socialista.
Indicamos oportunamente.
Baixaram para a especialidade as seguintes iniciativas. Projeto de resolução no ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Projeto de resolução número 168/14/1 do Bloco de Esquerda. Moratória à venda ou cessão de património do Estado em cidades de carência habitacional. Projeto de resolução número 230/14/1 do PCP. Mobilização do património público habitacional. O PCP e o Bloco de Esquerda deviam tentar ter aqui relativamente a este um texto comum.
Não sei se isso. Filipe, acho que não.
Eles não conseguem, é diferente, tem propostas diferentes.
Não percebi.
Os conteúdos são diferentes.
Eu gostava de ouvir
a mesma coisa. Não, é isso que eu estou a dizer. Isto tem, do nosso ponto de vista, isto tem filosofias incompatíveis, um e outro. Aliás, creio que nós estamos a favor de um, mas...
Sr. Presidente, com certeza, mas era só para dar indicação da nossa parte e tivemos já aquela discussão em julho, se não estou em erro, só sobre estes projetos todos. Da nossa parte, estamos disponíveis para fazer a votação, enfim... da especialidade, assim que a Comissão entender que...
Mas o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm a possibilidade de fazer uma fusão?
Sr. Presidente, nestes casos, embora o nosso espírito ainda esteja muito marcado pela memória dos tempos do outro sistema anterior, em que nós tínhamos que fazer tentativas de conjugação dos textos, etc., em bom rigor, o que nós agora temos é um processo de especialidade de duas iniciativas que foram aprovadas na Generalidade. E da mesma forma como dois projetos de lei sobre um determinado assunto que baixam à Comissão não têm necessariamente que, por incumbência dada aos proponentes, encontrar-se um texto que seja comum para os dois, neste caso... O que poderá, nem sempre é assim, mas neste caso nós estamos perante textos que propõem coisas de facto diferentes e que os vários partidos, ou seja, nós não estamos contra, o PCP não está contra a proposta do Bloco de Esquerda, tanto mais que votou no plenário conforme votou. Mas sendo coisas diferentes, é difícil conjugar num texto único. Portanto, no limite, poderá dar-se o caso de nós votarmos cada um dos pontos de cada uma das iniciativas. Admito que nessa altura possamos decidir se isto dá um texto só com a conjugação daquilo que for aprovado ou não, mas neste momento talvez seja mais prático apontar para isso numa próxima reunião da Comissão, em que haja a votação na especialidade dos pontos destas duas iniciativas e do resultado que surgir dessa votação, apontar depois para a publicação, isto é, para a votação final global do texto que sair desse debate.
Estava desligado. E, portanto, estes três projetos de resolução vão baixar aqui, vão, em próxima reunião, virá aqui à Comissão para a discussão na especialidade e para a discussão e votação na especialidade. E, portanto, é a próxima reunião. Pronto.
Posso fazer uma observação. Com a alteração do regimento, os projetos de força de discussão tiveram uma alteração na tramitação. Só o erro número 3. Se for agendada a discussão do único projeto ou proposta de resolução sobre o mesmo tema, finda a discussão, o mesmo é incluído o modelo de votações regimentais e submetido à votação final a votação plenária. Deve ser requerida a sua votação por pontos por qualquer grupo parlamentar ou deputado único. Portanto, com a alteração neste regimento, eles têm que ser logo votados em plenário, segundo. Mas como isto baixou antes da alteração do regimento. Este é o novo regimento.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Posso? Posso, deputado.
Para ficarmos todos, digamos, esclarecidos e no mesmo momento de onda. O que esta situação, que de forma muito oportuna nos foi agora, digamos, observada, relativamente ao novo regimento, à aprovação das alterações ao regimento da Assembleia.
Eu podia só que falasse um bocadinho mais baixo. Qual é para se calar, mas fala mais baixo.
Muito obrigado. Que essa nova metodologia significa que haja, e muito bem, votações ponto a ponto, caso sejam requeridas, logo na primeira votação em plenário. Parece-me que é o que isso permite, logo à partida. Mas isso, em todo o caso, a questão que eu só estou a dizer é que essa matéria do novo regimento não se aplica para este processo. Porque neste processo nós vamos dar seguimento a uma coisa que já tinha sido votada no plenário antes do novo regimento. Portanto, é importante estabelecermos os procedimentos na lógica do que vamos passar a fazer para o futuro e combinarmos entre nós essa mesma organização para este processo em concreto. Estes três projetos que decorrem da votação anterior podemos fazer desta forma. Peço só que confirme se é assim, não é? É isto, confirma-se. Muito obrigado.
Portanto, ponto 9 da ordem de trabalhos. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. Projeto de resolução 590/14/1 do PCP para um serviço público e universal de telecomunicações em Portugal. 5G, oportunidade para mudar de rumo. Projeto de resolução 591/14/1 do PS, que recomenda ao Governo a alteração da resolução do Conselho de Ministros número 179/2019, de 24 de outubro, com vista a salvaguardar uma eficaz persecução de políticas públicas de habitação. Projeto de resolução número 598/14/1 do Chega, pela revogação da decisão do Conselho de Ministros de implementar o estado de contingência a partir de 15 de setembro. Projeto de resolução número 600/14/1 do CDS-PP, mercado móvel e introdução da tecnologia 5G. Ponto 10 da ordem de trabalho, planeamento e organização da conferência 5G. Os desafios de Portugal no futuro digital. Também na sequência de uma reunião anterior, ficou assente. O CDS ficou incumbido a apresentar uma proposta de agenda e um programa para uma conferência com data a 13 de outubro. Que era a proposta, não é? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha ficado consensualizado, no âmbito da Comissão, a organização desta conferência no dia 13 de outubro. Isso foi consensualizado. Restava o programa e definir qual é que seria o programa e o modelo da conferência. Na última reunião da Comissão, antes de férias, foi distribuído um draft pelas diferentes forças políticas e ficou decidido, por consenso, que na primeira reunião, coisa que estamos a fazer hoje, fecharíamos o modelo e os oradores, uma vez que a data já estava definida. E, portanto, o CDS apresentou esse mesmo draft e, portanto, penso que ele estará. Os vários grupos parlamentares têm o draft consigo, portanto.
Sim, mas a mesa não tem conhecimento de nenhuma situação deste tipo.
Não, mas isso foi consensualizado na última reunião, Sr. Presidente. Não chegou à mesa? Não, mas eu posso lhe fazer chegar agora, não tem problema nenhum. Ele é simples, portanto, posso lhe fazer chegar. Sim. Presidente, podemos afinar a data, não? Se não for 13 é 15 ou...
Claro, 15 é pior. Pronto.
Vamos fazer antes.
Não temos ainda as datas. Pois bem.
Fazer dia 13 é logo para o orçamento. Fazer na véspera da votação da proposta dos contratos públicos também é bom.
Não. Depois do orçamento. Quando é que acaba a discussão do orçamento? Quando é que acaba a discussão do orçamento? Mas em dezembro, pá. Isso é passado depois do orçamento. Pá.
Temos aqui estas audições também.
E temos aqui uma série de audições. Temos uma série de audições.
Em dezembro, pá. Em dezembro, pá. Eu acho que sim, pá.
É, mandámos isto para dezembro.
Pronto, também não tem impacto nenhum, ninguém quer saber disto para nada, não é? Portanto, não é? Orçamento,
isto aqui,
para
falar. Nós é que estamos convidando.
Nós queremos ouvir alguém com algum mostrado, tirar alguma conclusão. Há um impacto disto, isso aqui. Só depois do orçamento. Não é? É meio embrulhado, não é? Não sei. Vai o João ter que formular isto outra vez.
Não é?
Não,
falta aqui as propostas. Quais propostas? Mas isso não somos nós que os temos convidado.
Depois nós temos que
intervir. Calma, calma, que eu estou aqui só a analisar aqui uma situação. Bem, de qualquer maneira pode falar, que estamos aqui, mas pode falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma sugestão, que é o seguinte. Já que estavam aqui em à parte algumas ideias a ser dada a sugestão de que, a conferência possa ser feita ou em outubro ou em dezembro, tendo em conta o trabalho do Orçamento de Estado, a minha única dúvida relativamente à oportunidade, a data ser oportuna ou não, eu admitia que pudéssemos, eventualmente, tendo em conta o calendário do concurso, digamos, fazer chegar ao Governo e à ANACOM, por via dos assuntos parlamentares para o Governo e à ANACOM, diretamente, salvo erro, esta nossa inclinação. Admitindo a realização desta conferência, ou o objetivo assumido de fazer a conferência, e admitindo que possa ser em outubro, ou de preferência em dezembro, tendo em conta os trabalhos do Orçamento de Estado. E eu digo isto porquê? Porque era no sentido de que estas duas entidades, o Governo e a ANACOM, pudessem fazer chegar, até na resposta, a algum ponto de situação do andamento dos concursos. Porque a reunião que tivemos aqui com o Secretário de Estado, até dava a entender que em relação ao próprio andamento do concurso poderia eventualmente haver novidades, não é que vá haver, mas a questão do andamento dos prazos, etc., impugnações e por aí fora, isto pode não ser como estava previsto. E então até dá um tempo que nós não estávamos a contar que houvesse. Portanto, é essa questão que eu admito que possa ser ou informalmente ou formalmente sondada a opinião, a sensibilidade de quem está diretamente a acompanhar este processo, para que nós também, por um lado, não andamos aqui com uma preocupação de que isto tem que ser em outubro, quando pode perfeitamente ser mais tarde. Ou, ao contrário, fazer isto em dezembro, quando já está tudo ultrapassado. Nenhuma das duas faz grande sentido. Pronto, era só esta sugestão que eu deixava.
Representante do Gabinete Nacional de Segurança, isso compete à mesa fazer o convite direto ou...
Mas, ver, Sr. Presidente, isso que está aí é uma proposta para discussão. E, portanto, é suposto... O que eu sugeria, eu compreendo aqui a proposta que foi feita e acompanho também, no sentido de definir os prazos. O problema é que, se nós adiemos mais uma semana para decidir se fazemos a 13 ou não, é mais uma semana que se perde e aproximamos-nos cada vez mais do dia 13. E percebo isso. A minha sugestão era no sentido em que, se houver esse consenso, era que levantar as questões, quer ao Governo, quer à ANACOM, como foi aqui sugerido, e que relativamente ao programa, que as várias forças políticas que as pudessem consensualizar antes da reunião de comissão, para não estarmos aqui a perder muito tempo em discussões sobre o modelo, sobre os oradores, e, portanto, eu penso que ganhávamos com isso.
Portanto,
se entenderem fazer no âmbito depois da comissão, não vejo... Também não vamos levantar obstáculos.
Portanto, o CDS... Estava a ser
uma questão de economia de tempo e de eficácia.
Se me dá licença, Sr. Presidente, eu julgo que a questão que o deputado João Gonçalves Pereira estava a apontar era que, da parte do CDS, existe abertura para que se confirme o ponto de situação relativamente aos prazos e que o mais rapidamente possível se consiga diligenciar essas questões para se verificar rapidamente se é em outubro ou se é em dezembro, por exemplo, não é? E que as questões em concreto do programa, dos convidados, dos painéis, etc., que pudéssemos ir falando. Eu preferia, com toda a sinceridade, preferia que não aprovássemos nada, nem sequer na generalidade. Eu vou ser claro. Há uma coisa, por exemplo, que digo já assim, que o PCP não concorda. O PCP não concorda que se convide para orador da Conferência de 5G uma empresa de telecomunicações. Não nos parece bem. Uma coisa é a Apritel, que representa as operadoras de telecomunicações, ser ouvida. No limite, pode haver organizações empresariais, desde a CIP à CPPME, que falem sobre a economia nacional, as empresas, etc. Escolher, sem estar a discutir o interesse do conhecimento daquela empresa, sentar a olhar, mas a própria questão de ter uma empresa como oradora convidada levanta questões que a Assembleia da República não devia ser confrontada com elas. E portanto, o âmbito dos temas, dos painéis temáticos, dos oradores convidados, etc., seria preferível deixar em aberto e rapidamente cuidar de avaliar a questão de outubro ou dezembro, porque se é outubro, até isto tem que ser visto de outra maneira. Se é outubro, tem que ser visto de outra maneira, porque o tempo urge. Mas irmos trabalhando em relação às questões concretas do programa, dos convidados, etc.
Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação ao modelo, isto se for em outubro, nós rapidamente vamos ter que definir, até por uma razão, porque há entidades a convidar, a disponibilidade das entidades também, como é evidente, se não é com tempo, corremos o risco de uma parte significativa daqueles que queremos ouvir não terem disponibilidade para vir cá e, portanto, é urgente, por um lado, questionar o Governo e a ANACOM, por outro lado, nós fecharmos e consensualizarmos um programa. Em relação ao DRAF, foi aqui apresentado, já que se entrou na discussão da malha fina da proposta, há uma das entidades que, se não me engano, é a Ericsson, que é colocada para ser ouvida, mas não é para ouvir a Ericsson. É para ouvir um estudo que foi feito sobre o impacto económico do 5G na economia portuguesa, ou seja, é um estudo concreto que foi elaborado e que foi desenvolvido pela Ericsson. Não vamos ouvir aquele operador em concreto, vamos ouvir sobre um estudo que foi feito, que é importante. Aliás, recordo que até quando falei pela primeira vez nisso, até teve um amplo consenso, pelo menos pareceu-me até do próprio PCP, e portanto não é no caso, não tem a ver com o operador concreto ou com aquela empresa, se era Ericsson ou ser, quer dizer, não é Ericsson que vem cá ser ouvida, é ouvirmos as conclusões de um estudo sobre o impacto económico do 5G em Portugal. É um estudo específico, é o único que existe. Portanto, o Parlamento dizer que não quer vir ouvir o que é que são as conclusões desse estudo e perceber o que é que foi estudado e quais é que foram as conclusões, é algo que eu acho que nesta discussão fica a perder o Parlamento e fica a perder quem vai participar na conferência. Portanto, distinguir as águas, porque eu concordo em absoluto com aquilo que o deputado Bruno Dias aqui disse relativamente às entidades. Devemos ouvir as associações representativas, sem dúvida, a Apritel, outras que possam cá vir. Mas naquele caso concreto, eu não posso, o Parlamento não pode convidar a Universidade A, B ou C, porque não fez estudo nenhum. Não pode convidar o especialista A, B ou C, porque não desenvolveu estudo. E, portanto, o único estudo que há, volto a repetir, um estudo exclusivamente sobre o impacto do 5G na economia portuguesa. É disto que nós estamos a tratar e que estamos aqui a falar. Não é vir ouvir a Ericsson dissertar sobre o 5G, o leilão ou outra coisa que o valha. Muito obrigado.
Deputado Costa.
Oh, Sr. Presidente, só para terminar aqui, entretanto, entusiasmei-me. Em relação a... podemos ir consensualizando entre nós, entre as várias forças políticas, um programa, sou pena depois estarmos aqui duas horas a discutir. Eu penso que por uma questão de economia de tempo para todos, e já percebemos que estamos com dificuldades de tempo, penso que isso é preferível. Muito obrigado.
Deputado Costa.
Sr. Presidente, dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista achamos que, independentemente não termos nada contra o facto de ser em outubro, atendendo que a data 13 de outubro já entrou o orçamento do Estado. O debate já está completamente noutro cenário. Temos a votação dos códigos de contratos públicos, que é algo que vai dar muito trabalho a esta Comissão e todos sabemos disso. E chegámos aqui a um consenso que tinha que ser votado antes do orçamento do Estado. Não, se fosse possível, não era pior, a bem do debate e até a bem de trabalharmos aqui uma solução de consenso a nível de programa, porque para um programa deste género não convém existir fricções, e também dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista, por exemplo, até pode vir a aceitar o nome, mas não percebe porque é que está aqui o engenheiro Carlos Moedas. Porque, ou seja, ou é alguém que representa uma instituição no momento, não é um ex-qualquer coisa, um ex-comissário, um ex... Não nos parece ser uma... Ou eu venho cá como especialista, agora como ex-comissário europeu, parece-me um pouco estranho, que acompanhou a estratégia. Tudo bem, mas para isso o Parlamento pode convocar, nem que seja por via digital, alguém da Comissão Europeia que sabe qual é o ponto de situação e não o ponto de situação há alguns meses atrás. Isto para dizer, não é a personalidade de engenheiro Carlos Moedas que está em causa. Agora, o ex-comissário, se calhar seria bem mais interessante, alguém do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia que acompanhasse isto em concreto nos dias de hoje, porque o engenheiro Carlos Moedas também já deixou há algum tempo de estar na Comissão. Ou seja, sabe o ponto de situação de há seis meses atrás e não o ponto de situação atual. Mas eu não quero entrar nesta malha fina. E volto a dizer, não é a pessoa em causa que está aqui. Eu acho que devemos todos é consensualizar um modelo. Percebo as dúvidas que o Partido Comunista Português levantou sobre as empresas. Temos de ter muito cuidado com estas abordagens. Percebi também a explicação do deputado João Gonçalves Pereira. E temos que ter sempre muito cuidado. Por isso, eu acho que em vez de estarmos aqui a debater a malha fina, trocando por e-mails entre os coordenadores, tentar chegar aqui a um modelo que seja, em primeiro lugar, que seja institucional. E a questão do engenheiro Carlos Moedas não é a pessoa, é institucional. Ou seja, alguém venha a representar a Comissão Europeia que ele já não representa neste momento.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, é um gosto vê-lo aqui na nossa comissão, bem como todos os colegas depois das férias, e dizer-vos o seguinte, o Grupo Parlamentar do PSD, nós demos carta verde ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para nos apresentar um programa, portanto, não vamos agora entrar, acho que não devemos ter aqui, como isto fica gravado. Se o nome A, B ou a empresa C ou D deve estar onde deve estar. Acho que os coordenadores devem reunir previamente à aprovação do programa final. Eu acho que é de bom senso que isso se faça. E, portanto, temos, depois de sabermos o timing para a conferência, os coordenadores reunir-se-ão e proporão, com certeza, os oradores ou as entidades que devem participar nesta reunião para nos elucidar das virtudes ou não do 5G para Portugal nos próximos anos. É só o que tenho para vos dizer. E continuação de bons trabalhos.
Com o Dr. Luís Alves, era tentar se calhar fazer isso na terça-feira.
Se eu estiver presente, posso não estar presente.
Sr. Presidente, terça-feira à tarde teria que ser mesmo ao final da tarde, porque há outras comissões a funcionar.
Fica assente. Ora bem, em outros assuntos temos Ministro de Planeamento, audições regimentais não realizadas. Temos de fazer audições pendentes, estas audições pendentes, a 4 entidades. Audiências pendentes, não há audições. A Associação Portuguesa de Marketing Direto, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a nós. Projeto de regulamento da ANACOM sobre o leilão de frequências. MBA, Movimento Nacional para a Abertura dos Bares. Esta é como geralmente o deputado Pedro Coimbra, como vice-presidente, trata destas matérias das audiências. É, mas isto é só para dar informação, para as pessoas estarem ao corrente do que está a passar. Último ponto, não é o último, ainda há dois pontos. O próximo ponto é o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, aqui no Parlamento, no dia 14 de setembro. Isto é um fórum que tem a presença de presidentes e vice-presidentes de 5 comissões. Presidentes e vice-presidentes de 5 comissões. Na segunda-feira, O evento aqui no Parlamento começa às 9h30 com a abertura pelo Presidente da Assembleia da República e do Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha. Isto é o dia todo até às 17 horas, segunda-feira. Segunda-feira, portanto, é este Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Também informava que no domingo, para os presidentes e os vice-presidentes, há um jantar é ali na zona de Belém, entre os parlamentares, os presidentes e os vice-presidentes, também dos parlamentares espanhóis e portugueses, destas 5 comissões.
Para a questão do PSD.
Quem é? Eu segunda e terça, logo, a segunda-feira logo de manhã cedo e terça de manhã cedo, por motivos desta coisa que me apareceu, eu tenho que estar num hospital. E queria pedir, se alguém me representa do PSD, por exemplo, nesta coisa, que eu não consigo estar cá, do PSD. Nós temos o deputado Bruno Coimbra do PS e temos também um vice-presidente, tínhamos uma vice-presidente do PAN, que entretanto deixou de pertencer ao PAN e que à partida também, presumo que até ao fim de semana vão não indicar o nome do nova vice-presidente. Portanto, eu depois falo com... Retificação da lei. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, já agora, boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, é um gosto vê-lo novamente em funções, não para representar o grupo parlamentar do PSD, naturalmente, mas para informar que eu na segunda-feira terei disponibilidade para acompanhar essa importante agenda. No domingo ainda tenho algumas dúvidas, vou tentar organizar a minha vida, não estava a contar, embora o Dr. Luís Marques já me tivesse informado, mas disse na altura que não tinha ainda a certeza se me conseguia organizar para esse efeito, que não estava a contar. Seja como for, segunda-feira estarei disponível para também ajudar a representar a nossa comissão e domingo irei tentar-me organizar para esse efeito, mas confesso que neste momento não posso confirmar essa disponibilidade para domingo, entretanto depois confirmarei.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Brondeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se o Sr. Presidente dá por concluída esta questão concreta do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol e se eu posso colocar outras questões.
Pode.
Aqui no ponto
da ordem do dia.
Dos outros assuntos. Há um aspecto que está relacionado com uma questão que o Sr. Presidente acaba de mencionar, que é a questão da vice-presidente, da ex-vice-presidente, deputada Cristina Rodrigues, que deixou de ser deputada do PAN e passou a ser deputada não inscrita, não é? E como tal, se não estou em erro, deixou de ser vice-presidente da Comissão. Ora, não é que isto me altere muito a minha vida, mas eu julgo que era importante a Comissão ter a mesa completa. Porque o Sr. Deputado Pedro Coimbra, que deve merecer um louvor de todos nós pelo esforço incrível que fez e pelo trabalho incrível que fez enquanto vice-presidente, ainda por cima a situação ficou agravada com a alteração da questão da deputada que eu mencionei agora. Em todo o caso, até para situações dessas, do ponto de vista de representação, etc., acho que faz todo o sentido que o assunto da constituição da mesa se possa concluir o mais rapidamente possível. Isto depois mexe com a questão da confirmação da distribuição pelo método de ontem, não sei se fica tudo como estava ou se isso tem alterações. Se fica tudo como estava, é uma questão de rapidamente se solicitar e obter da parte do Grupo Parlamentar do PAN a indicação devida, mas o que isso faz diferença, se é que ainda não chegou, estou aqui a dizer isto às tantas, estou para aqui a falar e já chegou a indicação e o Vice-Presidente está indicado e a gente é que não sabia. Mas isto para efeitos do funcionamento da Comissão fará diferença, sem dúvida nenhuma. Faz diferença, já temos essa experiência que faz diferença. Por outro lado, eu julgo que era também importante para que os seus deputados, especialmente nos grupos parlamentares mais pequenos, possam organizar também as suas agendas, que pudéssemos fixar de uma forma mais assumida e clara um critério no final da sessão legislativa, que agora termina. Nós assumimos na prática uma coisa que se tornou, no fundamental, uma rotina assumida, que era terças-feiras temos reunião, senão não conseguíamos dar conta das agendas que tínhamos, das audições todas e dos trabalhos todos. Assumimos na prática que, além da quarta-feira de manhã, também ia haver reunião à terça, geralmente à tarde.
E às vezes de manhã e de tarde.
E às vezes de manhã e de tarde, muito bem. Ora, a questão que eu coloco é, eu não estou a dizer que seja proibido voltar a isso. O que eu estou a perguntar é, para fazermos, não seria melhor combinarmos à partida, para nos organizarmos? É porque eu, noutras comissões, para dizer claramente, na Comissão de Assuntos Europeus, está-se a colocar a questão de qual é o momento da semana que é melhor reunir. E essas questões, independentemente... Não, é que eu estou a dizer isto porquê? Porque mesa e coordenadores... A gente pode ter uma abordagem para fechar o assunto ou coisa que o valha, mas é importante que também dentro dos grupos parlamentares esta questão seja assumida, porque relativamente à organização dos trabalhos, a gente fixar que, por exemplo, terça-feira à tarde há sempre reunião da Comissão de Economia, ou quase sempre, é um aspecto que quanto mais claramente e antecipadamente se esclarecer, melhor. E, portanto, essa questão valia a pena definir-se. Não percebi há bocadinho, mas pareceu-me que o Sr. Presidente estava a dizer que o Ministro do Planeamento É uma audição que está pendente e que terá de ser oportunamente marcada, é assim?
Mas já não vamos conseguir fazer.
Pronto, é que eu não tinha apanhado a informação. Portanto, há reuniões em atraso, com o Ministro do Planeamento, mas não vai ser possível tendo em conta a agenda.
A sessão legislativa acaba
exatamente.
Como já não temos hipótese.
Portanto, isto é também mais uma indicação de que, até com a agenda em dobro, até reunindo duas vezes por semana, três ou quatro, como aconteceu, mesmo assim há reuniões que a gente define e que depois acaba por não ser possível. E, portanto, a questão da organização do trabalho em relação à agenda é um aspecto que a gente deve ter em conta. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora o último ponto de todos do que eu queria colocar, e que isto não seja visto como uma crítica para ninguém, em pessoal, em particular, mas esta reunião de hoje não é um bom exemplo para os trabalhos que comecem agora.
Não é, não.
Esta sala estava completamente... E, portanto, aquilo que a gente estava... observar e a realizar é uma situação que eu estava a lembrar-me de experiências recentes e a pensar, olha, isto de onde eu vim, isto não era mesmo possível, porque esta sala, até com uma, traz aqui mais uma cadeira, traz aqui outra cadeira, damos por nós, está, já não é só o que está escrito na porta, são orientações assumidas pela Conferência de Líderes e pelo Conselho de Administração e pela Direção-Geral de Saúde, etc. É só alertar que isto, se calhar, em particular, eu julgo que este modelo misto, não sei se está a ser verdadeiramente aproveitado pelos deputados, etc. Mas a videoconferência, etc. Mas talvez seja, não me querendo imiscuir nos outros grupos parlamentares, mas ou esquemas de rotatividade, ou esquemas de, não sei, de distribuição do espaço, é evidente que não me parece que faça sentido dizer, olha, já não cabe este partido, aquele e o outro, porque este partido e o outro têm cá uma data de deputados e já não cabe mais ninguém. A gente não pode estar a dizer isso. Deve haver essa pluralidade. Mas se houver alguma organização que seja possível equacionar relativamente à gestão do espaço, porque já sabemos que não podemos ir às reuniões todas para o Senado, nem para o auditório, nem para um ginásio. Nem. Pronto. Desculpem lá, demorei um bocadinho mais.
Tem razão. Tem razão e nós temos de ter cuidado com isto. E temos de dar o exemplo, acima de tudo. E, portanto, temos que fazer uma rotatividade, naturalmente, em função dos pontos que estão em discussão na agenda. Temos que ter cuidado com isto, na verdade, e eu também já reparei nisso. Mas está tudo de máscaras e, portanto, pode minorar o problema, mas é sempre um problema complicado. E eu reconheço que isto, temos que começar, se calhar, toda a gente a ter isto em atenção e para as próximas reuniões fazermos com que as coisas corram melhor. Retificação da Lei nº 45/2020, 20 de agosto. Dou a palavra ao deputado Costa do Partido Socialista.
Sr. Presidente, isto é uma coisa jurídica, percebemos que existiu um erro na redação final, que alterava uma lei que não era para ser alterada, e para termos uma ideia estávamos a alterar o arrendamento comercial, e com aquilo que foi aprovado já estávamos a alterar o arrendamento habitacional. Entretanto, os próprios serviços disseram que, nesse meu contexto da redação final, encontraram mais duas ou três falhas em relação ao que foi aqui aprovado, e eu, por isso, solicitava aos serviços que nos enviassem a todos os grupos parlamentares essa matéria, para, no prazo útil, podermos retificar a lei, que acontece, existiu erros, digamos assim. Este tinha consequências graves, os outros não tinham essas consequências graves, mas para resolvermos este problema, porque são coisas que acontecem e podem ser resolvidas naturalmente.
Dentro do aprovado e o publicado, há discrepâncias. Há uma retificação que foi detectada, parece que é mais complicada, mas parece que há mais duas retificações a fazer entre o aprovado e o publicado.
O aprovado dizia número 2 e o publicado dizia número 3, e a diferença entre o número 2 e o número 3 é uma lei diferente.
O propõe-se é o seguinte, que na próxima reunião venha tudo direitinho, saber quais são as retificações a fazer para que sejam aprovadas e sejam republicados devidamente. Entretanto, há aqui um assunto que entretanto chegou agora e, portanto, vamos aproveitar a meter já na reunião. A apresentação do programa Internacionalizar 2030. Encarrega ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares solicitar, conforme requerido pelo gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o agendamento de uma audição conjunta ou duas separadas do Secretário de Estado da Internacionalização na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, para a apresentação do Programa Internacionalizar 2030. Solicita-se urgência no seu agendamento. Não, é 2030, não interessa. É agora, a questão que se põe aqui é a seguinte. Nós dizemos que este é, pronto, que estamos de acordo com a audição conjunta, não é? Do Estado de Estado da Internacionalização. Os negócios estrangeiros também concordam. E, portanto, o problema vai ser aqui a data, mas a data...
Delega-se os dois presidentes da Comissão para encontrarem uma data...
É os serviços, vamos tratar disso, encontrar uma data. A gente daqui a dias tem que começar a marcar reuniões à segunda-feira, ao domingo e ao sábado.
À noite.
À noite.
Eu só sugeria que se indicasse que a gente tinha 29 no porto.
Pois. Pois é. E a gente temos que começar daqui a tempos, temos que começar quase a ser seletivos naquilo que estamos aqui a fazer, senão arranjamos aqui uma confusão que nunca mais. Nunca mais... O que vale, eu digo que estou doente e o Pedro Coimbra substitui-me.